Bem, pessoal, novamente boa tarde. Meu nome é Alexandre Prado, sou MVP M17 Pro. Na moderação está o MVP Álvaro Rezende. E nessa sessão do Virtual Conference, nós vamos falar sobre como preparar o seu data center para a nuvem. Durante o dia inteiro, nós falamos aqui sobre data center, sobre infraestrutura, sobre segurança, mas agora a gente vai observar alguns pontos são importantes para se considerar quando estivermos pensando em trabalhar com nuvem. Né? Bem, primeiro, o básico de data center. Né? De onde surgiu esse conceito de data center? Em muitos casos, eu costumo falar em algumas aulas que a gente aplica, até mesmo eu já vi muitos falando, um data center é uma evolução do conceito de CPD, né? Então, nós tínhamos o conceito de CPD, onde muitos chamavam de ASAP. E com a evolução dos recursos de computação, de TI, formou-se o data center. Nós temos o data center interno, os data centers tradicionais, aquele que você faz locação de equipamento, né? Faz colocation, mas todos eles têm um conceito básico, que é você disponibilizar os principais itens para TI, né? Ou seja, o armazenamento, ou seja, onde eu vou guardar as minhas informações, o que eu vou guardar, qual tipo de local eu vou guardar, vai ser um SAN, vai ser um SMB, que tipo de storage, qual vai ser a comunicação, qual tipo de rede que eu vou ter. Quando a gente fala de rede, a gente está falando do conceito completo, ou seja, tanto a comunicação dos servidores, quanto a comunicação de storage, a comunicação com os meus dispositivos, a minha integração com outras redes. E computação é o que eu vou trabalhar, o que eu vou disponibilizar, que tipo de serviço eu vou disponibilizar, que tipo de tarefa, que tipo de funcionalidade eu vou disponibilizar no meu ambiente. Né? Esse é o conceito básico de data center, que é a área de computação onde você vai provisionar os seus serviços. Nós já vimos aqui o MVP Josué Vidal falando de TI como um serviço, agora há pouco Alberto Oliveira, né, falou sobre segurança, né, de trazer a segurança para dentro do conceito de negócio do TI. Então, nós temos uma série de recursos de TI que provisionam o data center, que trazem o data center para a gente, né? Então, o básico de data center é o armazenamento, a rede e a computação. Com isso, você já pode dizer que você tem dentro do seu ambiente um data center. E como você tem que tratá-lo e respeitá-lo como ele merece, né? E passando para esse cenário de nuvem, de cloud, como eu vou me posicionar? Qual vai ser o tipo de tratamento que eu vou dar para a minha infraestrutura, para o meu data center, quando eu estiver pensando de fazer uma integração com a nuvem? Em alguns casos, a gente vê muitos profissionais, quando a gente começa a falar muito de System Center, dos recursos do Azure, a gente ouve muitas vezes alguns profissionais, algumas empresas, alguns clientes mencionando: puxa, eu gostei muito, Alexandre, gostei muito do System Center, eu quero tudo que eu tenho ali no System Center. Mas a gente tem que tomar um cuidado, e esse cuidado é saber exatamente qual o nível de maturidade que nós estamos e aonde que nós queremos chegar, tá? Qual o data center na atualidade, né? O data center na atualidade ele não tem fronteiras. Seja você utilizando a nossa infraestrutura on-premise, ou o Azure, ou outros data centers, né? Qualquer tipo de provedor de conceito de data center que você tenha. No nosso caso aqui, vamos falar apenas do Azure, né? Então, o data center hoje ele é sem fronteiras, por quê? Eu não fico mais limitado ao meu ambiente, à minha infraestrutura. Eu tenho todos os conceitos de computação, de rede, de armazenamento, tanto no meu ambiente on-premise quanto na nuvem, né? Óbvio, eu preciso estabelecer uma forma de como eu vou administrar esse ambiente, como eu vou administrar meu storage, a minha rede, os meus servidores. E isso a gente consegue hoje com a ajuda, no caso da Microsoft, do System Center. Esse é o primeiro ponto de partida. Óbvio que o System Center tem uma série de recursos, uma série de produtos, de soluções ali, que, como eu vou dizer, que agregam muito valor. Mas a gente tem que saber que exatamente qual daqueles produtos vai ser direcionado para que tipo de trabalho, para que tipo de solução a gente vai adotar no nosso ambiente. Então, hoje a gente tem um data center sem fronteiras, onde eu tenho um ambiente on-premise ligado e interligado e trabalhando em comum com a nuvem, podendo fornecer escalabilidade e disponibilidade, sendo consumido de acordo com a minha necessidade. Mas para tudo isso eu preciso garantir que os serviços estejam lá, que haja conformidade, que eu possa monitorar os serviços e servidores, que eu possa facilitar o acesso desse tipo de ambiente para os meus desenvolvedores, para os meus técnicos, para as minhas equipes de trabalho, né? Tenho que considerar também a disponibilidade dele, tenho que considerar o backup, tenho que considerar a proteção desse ambiente, tenho que considerar que eu possa gerenciar, como agora há pouco o Beto falou, de ter ambiente com VMware e ambiente com Hyper-V. Nosso ambiente on-premise não precisa estar ligado somente a uma plataforma, não precisa ter. Alexandre, o System Center só vai administrar o Hyper-V? Não, ele vai administrar o VMware, vai administrar o Zen Server, basta que você tenha as devidas ferramentas de gerenciamento desses ambientes, tudo provisionado, e você vai poder trabalhar com Hyper-V, com VMware, com Zen, independente do que você tiver. Para um usuário, para um técnico, para um desenvolvedor, para quem a gente vai fornecer o nosso serviço, como bem disse o José Vidal, para quem nós vamos fornecer o nosso serviço, não interessa onde esteja, interessa que ele esteja disponibilizado. E isso significa que o nosso data center, ele não tem limite, ele não tem fronteira, ele não vai ficar limitado a uma única tecnologia, a um único lugar, a um único cenário. Tá? Maneiras simples de começar. Quais são as maneiras simples de começar? Primeiro, você tem que ter agora há pouco, na sessão de migração de AD, eu falei sobre a importância de você estar com o seu ambiente atualizado, né? Então, primeiro, o seu ambiente on-premise tem que estar voltado para o negócio, tem que estar voltado para o que você, disponibiliza como empresa. Ou seja, se o meu ambiente atual é um ambiente que está em conformidade, que é um ambiente que está gerando a gestão de identidade, que está em conformidade com o meu negócio, com o que eu recomendo de ambiente de TI, significa que eu já tenho a minha base preparada. A minha infraestrutura on-premise já está preparada, né? Óbvio, tenho que ter a comunicação por rede, eu posso, se eu, dependendo do que eu vou utilizar, por exemplo, eu preciso disponibilizar um ambiente de desenvolvimento, de teste, que vai gerar uma carga muito grande de dados, eu preciso de um link muito bom. Por exemplo, se eu tiver tiver uma carga de trabalho muito grande, sei lá, tantos gigas. Imagina uma massa de dados gigante, sei lá, 600 gigas periodicamente, a cada semana, para um ambiente de desenvolvimento, de homologação, de teste. Faz sentido manter em casa? Faz sentido manter na nuvem? Se eu for manter na nuvem, o que eu preciso ter? Primeiro, você precisa ter uma boa comunicação com a nuvem. Essa comunicação você pode fazer através do Express Route, através de links dedicados, mas você precisa ter essa comunicação, né? Segundo, identificar o que eu vou utilizar. Quando eu faço uma extensão para o Azure, a execução dos meus servidores vai ser muito mais simples. Seja de arquivo, seja de aplicação, seja o que for. Ela vai ser muito mais simples, né? Os servidores, eles são georreplicados. Ou seja, a gente tem uma disponibilidade, um SLA desses servidores, desses serviços, muito grande. A gente começa a estender a nossa rede corporativa para a nuvem. Quando a gente tem esse ambiente já integrado com a nuvem, a gente precisa garantir que os nossos serviços, as nossas identidades possam ser compartilhadas com a Active Directory do Azure. Então a gente já começa a fazer uma integração. Quando a gente tem máquinas virtuais com VHDs Hyper-V, por exemplo, a gente também pode movimentá-los para Azure, pode criar novas máquinas, estabelecer conexão. A gente vai trabalhar numa única camada e que para a gente e para quem está na ponta é indiferente, eles querem saber se está funcionando. Né? Isso faz com que o custo mensal para a execução de uma máquina virtual, como foi falado agora há pouco, seja reduzido. Você pode dizer quando aquela máquina vai iniciar e quando ela vai desligar. Isso facilita muito o trabalho, facilita você trazer valor para o seu ambiente de TI. Tá? Então vamos definir um cenário para a gente começar a trabalhar com TI, com TI nuvem, né? Com computação em nuvem. Primeiro, a gente precisa estabelecer uma infraestrutura sólida. A gente precisa ter a nossa infraestrutura consolidada, com AD, com o Windows Server 2012, com o System Center e com todos os seus produtos direcionados a cada uma dos objetivos e das funcionalidades que eles podem prover. Segundo, a gente tem que estender o nosso ambiente on-premise para a nuvem, para o Microsoft Azure. O José Vidal mostrou agora há pouco. Falamos também sobre o Express Route. Isso faz com que o nosso ambiente interna, nossa infraestrutura interna com a nuvem esteja comunicando. Depois que eu fiz isso, disponibilizei todos os meus serviços. Então, quando estivermos para executar tarefas comuns para alguns tipos de ambiente, para que nosso ambiente seja on-premise, nuvem, seja nosso ambiente híbrido, a gente tem um orquestrator. Se a gente estiver utilizando o nosso ambiente nuvem, tem serviço de automação, de orquestração na nuvem também, né? Então a gente já começa a definir um cenário, como eu vou trabalhar, como eu vou direcionar o meu ambiente de nuvem, como eu vou fazer a administração, como eu vou gerenciar, como eu vou monitorar, como eu vou trabalhar com esses dois ambientes que antigamente a gente tratava separado, hoje a gente vai tratar numa única camada, numa única base. Falando sobre infraestrutura sólida, de ambiente de infraestrutura. Primeiro, Active Directory, né, a gente poder ingressar máquinas, seja on-premise ou no Azure, no nosso domínio. O Hyper-V, né, 2012, como foi falado agora há pouco, que também pode ser usado. A gente pode utilizar VM, pode usar Citrix, o que seja, para poder integrar também com o nosso ambiente on-premise, do on-premise a gente possa trabalhar com a nuvem. Óbvio que com o Hyper-V fica muito mais fácil de a gente trabalhar e fazer essa mudança de conceito de nuvem, porque é mais relacionado, né? Máquinas virtuais, aí máquinas Windows Server 2012, dependendo se você tiver no seu ambiente máquinas de outros players, pode ter um Oracle, pode ter um Linux, e você quiser fazer integração também é possível fazer, você vai trabalhar, seja do mesmo jeito que você trabalha ela on-premise, você vai trabalhar com ela na nuvem também. Tá? E o Virtual Machine Manager, que é a ferramenta que vai lhe dar condições de você construir, implantar, gerenciar, fazer disponibilização de máquinas virtuais, de redes virtuais, de storage. Ou seja, a gente começa a ligar a nossa infraestrutura de máquinas virtuais on-premise, dentro do nosso Hyper-V, do nosso VMware, do nosso Xen, para integração com o Azure. Então, o VMM, juntamente com o Windows Azure Pack, é que vão possibilitar essa integração com a nuvem. Tá? Tendo isso, a gente já define a nossa infraestrutura base para poder trabalhar com solidez e com segurança. Porque a gente tem um ambiente de domínio, a gente tem sistemas atuais com Windows Server 2012, System Center com todos os seus produtos ou os produtos que a gente identificou como os principais para o nosso ambiente de ambiente híbrido, né? Ou seja, on-premise e em nuvem. estender o nosso ambiente on-premise para a nuvem, a gente criar as nossas VPNs, né? Ou seja, a gente estabelecer a comunicação entre o nosso site e a nuvem, ou seja, criação da VPN, site to site, que foi apresentado agora há pouco. Feito isso, a gente faz a integração do nosso data center com a nuvem, da nossa rede interna, do nosso data center interno, com os data centers no Azure. Criar máquinas virtuais no Azure. Vai ser um processo semelhante a você estivesse criando on-premise. Ou seja, a gente vai trabalhando de uma maneira que para a gente vai ser. Nós vamos saber quais o tipo de recurso que a gente vai estar utilizando, mas para o usuário final, para quem vai utilizar o serviço, é transparente. Ele não vai, para ele tanto importa se eu estou utilizando, se eu estou alocando a máquina virtual no meu storage de on-premise ou se eu estou criando uma máquina virtual no Azure, se eu estou disponibilizando para ele um storage para um banco de dados ou para um servidor de arquivos no meu storage, ou se eu estou disponibilizando o storage no Azure. Para ele vai ser, para ele é transparente, ele não precisa saber disso, ele não quer saber disso. E a gente pode utilizar tantos dispositivos de padrão de mercado, já foi falado aqui, como Cisco, WatchGuard, Fortinet, SonicWall e vários outros, ou até mesmo serviço RRAS do Windows. Então, fazendo isso, a gente estabelece a nossa comunicação com o nosso ambiente on-premise e em nuvem e começa a trabalhar com a camada de comunicação unificada entre os dois cenários. Aí, uma demonstração, né, que já foi feita anteriormente, onde a gente está fazendo a integração do nosso ambiente on-premise com nossos itens de gerenciamento, com a nossa intranet, nossos dados, nossos usuários, nosso servidor de arquivo, com o Azure, onde a gente também pode ter os mesmos itens, podemos ter um controlador de domínio, uma intranet, um banco de dados ou a aplicação. Sendo que os usuários, os nossos clientes vão estar consumindo recursos em ambos os lugares, ambas as localidades, ambos os sites, ambos os cenários, de uma forma única, né? Então a gente começa a utilizar até mesmo o conceito de virtualização de rede, tanto interna como externamente, como no Azure. Isso facilita o trabalho. No nosso caso, de administrador, mas para o usuário final, para o cliente final, é transparente, ele não vai nem sentir a diferença quanto a isso, né? Falando de monitoramento, a gente tem que configurar, né? No caso de monitoramento, falando de monitoramento, de alertas, né? De relatórios e de outros, no caso de System Center, nós temos o Operation Manager. Esse o Operation Manager, a gente pode trabalhar tanto com nossa infraestrutura de Operation Manager no nosso ambiente on-premise, né, fazendo distribuição dos management packs, criando os relatórios, dashboards, né, colocando dashboards, por exemplo, um dashboard gerencial no SharePoint, integrado com Visual Services, onde você vai ter uma visão em tempo real do que está acontecendo e basta clicar no ícone onde está te mostrando o problema, ele, de maneira drag and drop, ele vai abrindo até localizar o problema. E se aquele problema tiver uma base de conhecimento, o próprio Operation Manager vai tentar tomar uma ação para corrigir, claro, se a gente aprovar, né? E agora a gente tem um recurso novo, né, que está disponibilizado, que é o OMS, o Operations Management Suite. A ideia aqui é que ele possa monitorar tanto on-premise quanto em nuvem. Ou seja, já ouvi algumas pessoas falando, é o Operation Manager da nuvem. Na verdade, ele tem algumas limitações frente ao Operation Manager, mas ele consegue fazer monitoramento de vários itens, de vários serviços, de vários ambientes. Inclusive, se você tem um AWS, você tem a Amazon, ele também consegue monitorar. Ou seja, é uma ferramenta completa que vai, de novo, ele vai transformar a TI. Não mais num passivo, mas no ativo. Ele teria um serviço, né? Então a gente consegue, com o Operation Manager, fazer essa monitoração, fazer essa tarefa de monitorar, de criar alertas, de trazer as informações do que vai acontecer ou do que está acontecendo antes que alguém pegue o telefone ou comece a te perguntar por que que um determinado servidor parou. tanto on-premise quanto em nuvem, para eles tanto faz, mas se por acaso cair, eles vão chegar e vão te perguntar: poxa, por que que esse servidor caiu? Então você, tanto com o Operation Manager, e aí de novo, como eu estava falando, se você não tiver utilizado, se você não tiver com a intenção de utilizar o Operation Manager, você pode utilizar o Operations Management Suite, que vai te dar uma experiência tão próxima quanto do Operation Manager. Lembrando que é um serviço, então vai ser consumido, como você vai estar consumindo, você vai estar pagando por ele. Em alguns casos vai ser mais interessante, em outros faz mais interesse, vai ser mais interessante você trabalhar com o Operation Manager. Gerenciar sistemas on-premise e em nuvem, né? Tanto para a gente poder fazer gerenciamento de ambiente de máquinas virtuais, quanto no caso de gerenciamento, por exemplo, eu quiser atualizar a minha máquina virtual, ou até mesmo estiver pensando de utilizar atualizar minhas máquinas virtuais, ou criar máquinas virtuais, disponibilizar imagens, tudo isso a gente pode fazer com Configuration Manager, parapets, né, manter padrão de configuração. Então a gente consegue fazer isso com o Configuration Manager. Configuration Manager talvez seja um dos componentes assim menos utilizados, mas que em alguns cenários, como por exemplo, como eu falei, de atualização, de aplicação de patch, de conformidade, uma ferramenta que também vai facilitar muito a integração com a nuvem, o gerenciamento de ambiente em nuvem. Isso facilita muito a gente trabalhar, a gente manter esse ambiente em conformidade, né? Isso é uma das ferramentas e dos recursos que nos dão muita, muita tranquilidade. Isso traz mais assim para quem tá pensando em adotar ambiente em nuvem ou escalando com o ambiente on-premise, é um facilitador e é um recurso que ajuda bastante. Além, claro, de você, no seu ambiente on-premise, você manter um ambiente sólido e seguro, né? Como a gente vem falando aqui de atualização, a aplicação de atualização é muito importante. Vocês agora há pouco viram o Alberto Oliveira e o Rodrigo Imaginário falando. Aplicação de patches, como eu vou tratar esses patches? Ou seja, no Configuration Manager eu vou lá, crio meus pacotes de atualização, distribuo, seja para o meu ambiente on-premise, seja para o meu ambiente que eu tiver na nuvem, e pronto. Se eu precisar fazer, vou ter relatórios de como vai estar aquele ambiente. Isso, imagina, você instalou o ambiente, instalou o ambiente on-premise, instalando o ambiente em nuvem, vai ser uma coisa só, vai facilitar, vai trazer, como eu vou dizer, vai trazer uma tranquilidade e um ambiente sólido para a gente poder trabalhar e para a gente poder se dedicar a outras áreas da nuvem, né? Um outro ponto importante é gerenciar os aplicativos, né, na nuvem, né? Como eu posso fazer isso? A gente pode fazer isso utilizando nossas próprias ferramentas, utilizando as aplicações do .NET de múltipla camada, por exemplo. Se eu quiser disponibilizar os recursos tanto on-premises quanto para nuvem, eu vou poder fazer o provisionamento disso. Se eu estiver utilizando Java, eu também vou poder trabalhar sem o menor impacto. Ou seja, não há motivos para não pensar em preparar nossa base. Alexandre, eu utilizo .NET para desenvolvimento. Ok, tudo bem, você utiliza .NET, não há motivo para você não preparar o seu ambiente para chegar à nuvem, né? Então, se você utiliza .NET, utiliza Java, utiliza PHP, utiliza Python ou qualquer outra ferramenta, hoje a gente tem uma integração muito grande com o nosso ambiente on-premise, com o ambiente na nuvem, né? e recursos da nuvem que facilitam muito mais ainda você ter o seu ambiente para quem vai trabalhar com aplicativo. Então, se o desenvolvedor te pedir uma máquina virtual, um banco de dados, independente do que ele estiver te pedindo, você provisiona tanto no seu ambiente, quanto em nuvem, e pronto. Perdão. E isso vai de encontro a você ter uma disponibilidade, ter o seu ambiente preparado para a nuvem. Né? Automatização de tarefas. Foi falado já aqui, logo no início do evento, né, sobre como criar tarefas automatizadas, né, para fazer determinados tipos de ações, né, seja para você criar um processo de padronizado para poder startar uma máquina, desligar ela no determinado horário, reduzindo o custo, ou até mesmo scripts para automatizar outras tarefas, criar scripts, por exemplo, eu preciso ter escalabilidade no ambiente. Quando aquela máquina X começar a ter muita carga, eu vou provisionar outras máquinas, tanto no ambiente on-premise, se não tiver mais recurso, jogo para a nuvem. Né? Então, tudo isso a gente consegue fazer com o Orchestrator, a gente consegue fazer remediação, a gente consegue executar tarefas que anteriormente a gente tinha que fazer manualmente. Né? Um simples servidor IS parou, você não precisa mais entrar lá no serviço de IS, startar, você pode pegar um processo, uma tarefa previamente determinada e fazer com que essa tarefa starte esse serviço do servidor IS. Então, é mais um recurso que a gente tem que trabalha tanto on-premise quanto na nuvem. Então, aí o Orchestrator, né, que como eu falei, é ele que vai fazer a orquestração de tarefas, né, vai agilizar as tarefas. O Orchestrator, ele trabalha integrado com todos os outros produtos, com Configuration Manager, com Operation Manager, com VMM, com Service Manager, com Windows. Ou seja, ele tem os Integration Packs que vão te trazer uma série de recursos que vai facilitar você adotar os Rambugs, adotar os scripts, adotar as tarefas automatizadas. Não é uma ferramenta difícil de ser implementada e nem difícil de ser mantida no nosso ambiente. Em vários sites, até mesmo no TechNet, você vai ter uma série de modelos de tarefas e de recursos para você poder endereçar ao seu ambiente e agregar também ao que você tem. Recursos disponíveis, né? Alexandre, eu não tenho um ambiente em nuvem, eu não tenho um ambiente, eu tenho meu ambiente on-premise, tudo consolidado, tudo funcionando, mas tem um ambiente em nuvem. Ok, você pode fazer uma assinatura por 30 dias essa assinatura, ela vai te dar todos os recursos ali adequados para você poder trabalhar. Se você já tem uma assinatura do Azure, uma subscrição do Azure, você já pode começar a trabalhar. Tem um training kit, né, que vai ter uma série de laboratórios técnicos com detalhes, passo a passo, para você poder entender o que você pode fazer, como eu vou dizer, quais são os recursos que eu vou poder utilizar? Porque toda vez que a gente começa a falar de Azure, por ser algo tão bom, a gente começa a mencionar tanta coisa que eu quero. A gente ouve muitas pessoas falando: Alexandre, eu quero tudo. Disso eu quero absorver o máximo possível. E lá nesse training kit, por exemplo, ele vai te dar uma noção exata do que você vai poder fazer. Então, aí você identificando, você vai poder atrelar o seu ambiente ao que você precisa, escalar para a nuvem, fazer os seus devidos testes e, quem sabe, aí adotar o Azure como um todo. Né? A gente também tem lá no GitHub, a gente tem algumas demos de Azure, né, com os principais recursos, com ferramentas, né, que a gente pode utilizar. Algumas apresentações também, hands-on, né, que já facilita muito no processo de adoção. Se você está considerando fazer a adoção do System Center para o seu ambiente e você ainda não tiver as licenças, você pode baixar na versão trial e utilizá-la por um período de tempo com todos os recursos necessários para você poder entender. Mas tenha em mente que instalar o System Center isoladamente, cada produto, sem ter uma integração, vão ser só mais produtos, vão ser só mais trabalhos para vocês. O ideal é que você comece a utilizar o System Center. Imagina, eu quero, Alexandre, eu quero gerenciar minhas estações de trabalho. Qual ferramenta do System Center é a mais adequada? Ah, Alexandre, eu preciso monitorar meus serviços. Ok. Qual é a ferramenta mais adequada? Que tipo de serviço você quer gerenciar? Que tipo de resposta você quer ter? Então, preciso fazer integração com o meu ambiente Privacy, com a minha nuvem, utilizar o Webpack ou o Web Controller. Alexandre, eu preciso proteger o meu ambiente. Então, dentro do System Center, você vai ter uma diversidade de sabores que vai te facilitar no processo de preparar a sua infraestrutura para a nuvem. Quando a gente começa a falar muito de System Center, são tantos recursos e você imagina esses recursos facilitando o seu dia a dia, que a gente acaba pensando, ah, eu quero tudo. Mas muitas vezes ter esse tudo, ter essa quantidade de soluções, elas podem fazer com que o nosso trabalho seja acrescentado e cause um desconforto, cause uma má impressão da ferramenta. Eu já vi muitos clientes, muitas empresas adotando de qualquer forma as ferramentas do System Center e que, na verdade, era mais uma ferramenta, só me trouxe problema, né? Imagina, você pegar um Management Pack do Windows que vai monitorar um file server e diz, olha, você pega lá um file server que tem 1 TB de disco e o Management Pack fala, olha, você tem ali 80%, quando chegar a 80% de consumo do seu storage, vai te alertar. Só que no ambiente de 1 TB, por exemplo, você vai ter 200 GB. Então você tem que, para saber tratar o seu ambiente, saber identificar, ter a maturidade adequada para usar ferramentas como System Center. E não só isso, se você pensar em qualquer outra ferramenta, pensar no HP OpenView, pensar no Remedy da vida, se você pensar no Nagios, no Zabbix, qualquer ferramenta que teoricamente vão ter uma funcionalidade próxima às ferramentas que tem dentro do System Center, se você não tiver maturidade, se você não tiver ideia do que você quer, é fato que você vai implementar tudo, você vai ter mais trabalho, você vai ter mais problemas para administrar e, no final das contas, você não vai preparar o seu ambiente, né? Um outro ponto aí importante. Alexandre, eu não sei como instalar, eu quero, de repente, eu testar um ambiente previamente pronto. Tem um Hydration Kit que já traz um ambiente prévio para você poder utilizar, né? Então, aí já te facilita, você já. Alexandre, eu não sei, quando eu estou pensando em adotar o System Center, eu vou contratar uma empresa, eu vou contratar um profissional para poder fazer isso, mas eu queria conhecer antes. O Hydration Kit vai te trazer um ambiente pronto, obviamente você precisa de máquinas adequadas, né? E aí você vai poder começar a entender e pegar de cada uma das ferramentas novamente aqueles determinados sabores para o seu ambiente. Tá? A gente tem também um blog de nuvem privada, né, que ajuda a gente a entender um pouco sobre o conceito de nuvem privada. De novo, o conceito de nuvem privada é a nuvem que a gente tem internamente, nosso ambiente ali de data centers internos. Nuvem pública é aquilo que vai disponibilizar como serviço, né? Ou seja, Azure e vários outros players aí. E a nuvem híbrida é a integração desses dois cenários, né? A gente também tem algumas dicas de itens suportados para redes, né? Para ligação de rede, né? Entre Azure e ambiente on-premise, né? Através desse link. E aí, de novo, algumas informações adicionais, né? Windows Server 2012 R2 é a base de tudo para você começar a trabalhar. System Center 2012 R2 também, de novo, o System Center ele é riquíssimo, tem muitos e muitos recursos, tem uma quantidade de soluções que, à primeira vista, vão trazer não apenas soluções, mas vai fazer com que nós profissionais possamos nos dedicar a outros problemas, né, da nossa infraestrutura. Vamos pensar, nos preocupar com o objetivo de negócio da empresa. Mas, de novo, se você aumentar muito a sua expectativa, se você não desenhar bem o que você quer, você vai acabar tendo mais um problema. Tá? Um outro item aí é o Azure IPAC do Windows, do Windows Azure, né? Que também é um recurso interessante para você poder fazer a integração, né? Trazer a experiência do Azure para dentro do seu ambiente. Né? E é óbvio, o Microsoft Azure. Acho que algum tempo atrás nós ouvimos muito falando, olha, a nuvem ela vai chegar, a nuvem já, na verdade a nuvem já chegou, desde 90 e pouco, 91, se não me engano, a Microsoft já tem um ambiente em nuvem. E hoje a Microsoft tem um mercado de nuvem muito consolidado, a TI já não é mais um legado, TI já não é mais um passivo, TI é um ativo, é um serviço. Então, a nuvem traz essa facilidade. Se você estiver pensando de preparar o seu ambiente, você está preparando o seu ambiente para a nuvem. Essa nuvem ela vai te oferecer um monte de coisa, assim como o System Center vai te oferecer um monte de coisa. Mas se você não tiver você não tiver na sua mente o que você quer fazer, vai ser mais um item que você vai adicionar ali, você vai ter uma experiência negativa e você vai dizer, realmente a nuvem não serve para mim, ou a nuvem Microsoft não serve para mim. Mas, na verdade, isso o que você está demonstrando é simplesmente uma falta de preparação sua ou até mesmo da sua infraestrutura para assumir tudo que a gente vem falando aqui desde a primeira sessão. Então, primeiro, ter o seu ambiente pré-estabelecido com o Windows Server, ter o System Center bem definido, integrado entre eles e com o seu ambiente, ter o Azure IPAC e ter o Microsoft Azure como alvo para que você possa ter uma integração entre infraestrutura, System Center, fazendo a sua nuvem híbrida, preparando o seu ambiente e trabalhando com a nuvem. Tá? Por último, de novo, né, o Microsoft Virtual Academy. Muitos profissionais de TI, muitos especialistas têm trabalhado e desenvolvido muito conteúdo de excelente qualidade. Como eu vou dizer, não é mais uma academia virtual, é uma escola para o dia a dia. Traz não apenas a capacitação também, mas como a recomendação de especialistas de mercado, de MVPs, de profissionais de Microsoft. Quase todos os MVPs que estão falando aqui hoje e que falaram ontem também, tem vídeos publicados, tem treinamentos publicados no Microsoft Virtual Academy. E duas trilhas que eu selecionei aqui, que é a trilha de Data Center, de uma Data Center moderna de nuvem. Essas duas trilhas, elas têm desde o básico até o mais avançado para aquelas empresas, aqueles profissionais, aqueles ambientes já capacitados, já adequados, já no nível de maturidade, que a gente costuma chamar de Data Center dinâmico. Então, essas duas trilhas do Microsoft Virtual Academy foram feitas para te facilitar. Tá? Recomendo fortemente, até mesmo para profissionais que já estão consolidados no mercado, tem vários treinamentos, não apenas de nuvem, de infraestrutura, mas também de SQL, de mobilidade, de dispositivos de consumerização, tudo que tem a ver com nuvem, tudo que tem a ver com infraestrutura, a gente tem no Microsoft Virtual Academy. Ok? E por último, de novo, TI evolui rapidamente, TI tá, a TI hoje não é mais um ambiente apenas que vai consumir recursos de uma empresa. Se TI hoje, o ambiente de TI de uma empresa parar, a empresa toda para. Então, nós somos um recurso dentro da empresa extremamente vital. Mesmo que a empresa não seja uma empresa de TI, onde o núcleo, onde o core business dela não seja TI, nós somos uma parte vital da empresa. E nós temos que. Como nós somos responsáveis por uma parte vital da empresa, nós temos que pensar além. Nós temos que, primeiro, nos capacitarmos, identificarmos os pontos que são falhos no nosso ambiente, identificarmos o que temos como premissa para poder pensarmos em infraestrutura sólida, em infraestrutura rica, em ambiente de TI como um todo, né? Pensando o que eu vou imaginar daqui para frente, o que eu preciso daqui para frente. Será que eu preciso ficar comprando storage? Será que eu preciso ficar comprando hardware? Por que que eu preciso? Como eu vou justificar isso? Se eu não preciso, onde eu vou buscar esses recursos? Fazendo isso, a gente já está preparando o nosso ambiente on-premise para poder trabalhar com a nuvem. Todo profissional de TI hoje tem que ter um mínimo de conhecimento de nuvem, pelo menos, como eu vou dizer, saber exatamente o que eu posso utilizar da nuvem. Né? Sem isso, a gente não pode. Mas quando alguém falar de nuvem para a gente, se a gente não conhecer o que é a nuvem, o que é o conceito de data center dinâmico, a gente vai estar um passo atrás. Ou mais, a gente pode estar muitos passos atrás. Não faltam mais informações, não faltam mais recursos para poder administrar nos nossos ambientes. Né? Um outro ponto importante é que. A gente já falou durante o dia inteiro aqui sobre conceitos de outros players, de outros hypervisors. Alexandre, eu tenho um VMware, eu posso fazer integração, eu só tenho um VMware, Alexandre, no meu ambiente. Eu posso fazer integração com a nuvem Microsoft? Claro que pode. Não, 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 hoje, as ferramentas Microsoft, o software Microsoft, a solução Microsoft não são apenas destinados ao mundo Microsoft. Eu também gerencio outros ambientes. Alexandre, eu tenho um Oracle no meu ambiente. Será que faz sentido eu partir para Azure? Claro que faz, a Azure tem suporte a Oracle. Alexandre, eu tenho SUSE, eu tenho Linux, eu tenho CentOS, eu tenho Ubuntu. Não é mais uma desculpa para você não considerar mover para a nuvem. Né? Então, são recursos que nós temos na nossa infraestrutura e que a gente pode disponibilizar para a nuvem. Então, se você está pensando nesses pontos, saiba que na nuvem vai te possibilitar, na nuvem vai te trazer mais confiança, vai te trazer maior disponibilidade para você se dedicar a outras áreas. Há um tempo atrás nós tínhamos um gráfico que vários de nós utilizávamos em palestras, onde dizia que quase 60% do tempo de um profissional de TI era resolvendo o problema do dia a dia. Então, isso atrapalha muito o nosso dia a dia. A gente tem que pensar além, a gente tem que estar preparado para fazer com que TI trabalhe a nosso favor e não trabalhe contra a gente ou nos dê mais trabalho. A gente tem que facilitar a TI, trazer TI para um lado mais facilitador para o dia a dia. Né? Por fim, alguns recursos aí, né? De novo, o Channel 9. O TechNet, dentro do TechNet você vai ter acesso a uma série de ferramentas como TechNet Wiki, artigos de como implementar, até mesmo de Azure Pack, de System Center. Né? Para quem é desenvolvedor, nós temos o MSDN, para quem trabalha com DevOps, né? Também podemos utilizar o MSDN e com uma riqueza de detalhes, preparados profissionais Microsoft, por MVPs e pela própria comunidade. Ok? Bem, pessoal, é isso. Não percam as próximas sessões. O dia ainda não terminou, nós vamos ter durante o dia ainda mais algumas sessões. Novamente, eu agradeço a oportunidade. Aquelas pessoas que estão pensando se como vão fazer para se prepararem para a nuvem, saiba que a nuvem é mais fácil do que a gente imagina. Se você tem alguma dificuldade de entendimento do que a nuvem, Durante o dia inteiro nós falamos aqui sobre nuvem, vai ter mais falando, mais MVPs falando sobre nuvem e sobre o que a gente deve fazer para se preparar. Então, tenho certeza que nuvem não é para ter medo, nuvem é um aliado muito forte, ok? Eu agradeço a todos novamente. Fernanda, é com você.